com senhoras e senhores, muito obrigado pela oportunidade, ao CNM pelo convite e a vossa presença. Nós temos, a gente fala muito de mudança de paradigma, e quando se fala de desenvolvimento, o desenvolvimento regional, uma coisa que o Adriano colocou muito bem, o nosso país vive a consequência dos modos de desenvolvimento econômico do passado. Mas o mundo está mudando de uma maneira muito rápida, tecnológica e socialmente. Então, eu queria apresentar para vocês hoje um desafio, que é o que nós podemos fazer para promover um Nordeste próspero. E quando eu digo Nordeste próspero, eu não digo um Nordeste que tem menor pobreza. Nós temos que ver quais são as vantagens competitivas da região Nordeste do Brasil frente às mudanças climáticas, por exemplo, que são hoje elencadas pelas Nações Unidas como o problema número um, que afeta e afetará as pequenas e grandes economias do mundo. E eu queria chamar a atenção para essa imagem que eu compus, que são duas fotografias de um mesmo local em tempos diversos da Caatinga. Então, os senhores, vejam que essa é a imagem que nós tradicionalmente vemos em livros, enciclopédias, de que o Nordeste semiárido é seco. Mas ele também não é seco, ele também é abundante. Então, a característica do Nordeste semiárido que o promove a uma condição de prosperidade no futuro é porque ele é resiliente e ele é abundante. Então, nós temos que procurar a abundância, porque problemas de modelos de desenvolvimento econômico calcados na falta, no pouco, levam à manutenção da pobreza. Então, nós propusemos e propomos, temos um projeto financiado pelo CNPq no Nexus de Segurança Hídrica, Energética e Alimentar para o bioma Caatinga, que torne o habitante da Caatinga resiliente às mudanças climáticas. E então a nossa base é o Nordeste próspero em energia. Ele é um semiárido úmido relativamente a outras regiões do mundo, e o nosso desafio está na produção de alimentos o ano todo. Então, se nós conseguirmos desenhar um processo no qual nós temos a segurança hídrica pela água armazenada e reutilizada, que nos permita gerar alimentos o ano todo em excedente àquele que a própria família consuma, o segredo está na energia. Então, energia fotovoltaica, geração de energia fotovoltaica para promover o ciclo econômico dentro da propriedade é a revolução. É o que não existia no passado, existe hoje e pode promover um futuro próspero. Contudo, há necessidade de uma educação, de uma compreensão das pessoas dessa oportunidade. Então, se nós não tivermos uma base educacional que vai SEBRAE, vão as escolas técnicas, vão as escolas primárias, nós acabamos não conseguindo agregar a nível de produção, a nível de propriedade rural, esse conhecimento que é novo e que significa uma vantagem competitiva para a região Nordeste. Qual é a nossa proposição? Então, a nossa proposição é isso, é resgatar a dignidade cidadã no Nordeste semiárido. Então, o que é que nós podemos pensar a nível de nação, de município, de estado, de governo? Então, é basicamente promover a segurança hídrica, energética e alimentar, sem a qual o desenvolvimento se transforma numa falácia. E, através de geração de energia local, ciclo fechado da água na produção de alimentos o ano todo. Então, nós vamos mostrar que, através de políticas que promovam a geração distribuída, e essa palavra distribuída aqui é muito importante, que é a geração local, a nível de propriedade. Há técnicas de consumo, armazenamento de água localmente, que não dependem de transposição de outras bacias. Eu vou mostrar em seguida por que não. E a produção de alimentos o ano todo. Pois bem, vamos pensar em termos de valores. Os economistas gostam quando a gente aprende uma... Quais são os números? Olha, se nós pegarmos um ano chuvoso, a produtividade média do milho no semiárido, dados do IBGE, e nós completarmos todo o valor do milho no mercado, mais o transporte, mais o quanto se paga, os impostos, nós podemos, de uma maneira muito generosa, imaginar que um hectare movimente a economia, não o dono da terra, em R$3.000 por hectare por ano. Os senhores sabem quantos anos são chuvosos no semiárido. A média, né, é mais anos secos do que anos chuvosos. Agora, se eu tivesse um hectare de painéis solares, pasmem, senhores e senhoras, que o valor da energia elétrica gerada por um hectare de painéis solares é R$1.500.000 por ano, o ano todo. E quem já esteve no semiárido sabe que o sol brilha o ano todo. Então, a pergunta que eu venho fazendo, e já fiz para alguns senadores, deputados, fizemos recentemente uma audiência pública na Câmara dos Deputados, é por que esta riqueza não faz parte e está se tornando, teremos novas audiências em breve, públicas a respeito disso, um elemento de viabilização de uma região próspera. Então, eu vou chamar a atenção de alguns aspectos. Água. A água tem sido, desde Pedro II, quando esteve lá no sul de Oroz, sendo o grande elemento limitador do desenvolvimento. Por quê? Porque é um escasso. Então, a produção é sempre pouca, técnicas importadas de outras regiões, que dependem de uma irregularidade hídrica. Então, vamos pensar, será que a água é um bom insumo para nós pensarmos? O Nordeste próspero vai ser um Nordeste cheio de água? Então, deixa eu lhes mostrar, número um, essa é uma figura que eu mesmo calculei. Sabe como a gente faz o balanço bancário mensal? A gente vê quanto que recebeu, quanto que gastou. Se gastou mais do que recebeu, a gente está devendo. Se recebeu mais do que gastou, a gente tem uma poupança. Então, eu fiz esse balanço da água, da chuva da água, para cada região do Brasil, desde 1960 até 2015. E vejam que a região vermelha aqui é a água, a chuva que não aconteceu, acumuladamente, não é, num ano só, relativamente à climatologia de 1960 a 90. Então, veja que na região norte deixou de chover na ordem de 6 metros cúbicos por metro de chão. O acumulado, né? A deficiência acumulada mês a mês. No nordeste, 4 metros cúbicos. E assim no centro-oeste e sudeste, mas não na região sul. Então, esta figura imediatamente levanta uma luz vermelha. Se o nosso método de desenvolvimento está calcado na disponibilidade hídrica, luz vermelha piscando, nós teremos problemas no futuro. Então, nós temos que ser muito rigorosos no uso da água, porque ela está mais escassa, está se tornando mais escassa no Brasil todo. Aqui é só uma figura do observado e a previsão dos nossos futuros de mudanças climáticas, que essa redução de disponibilidade hídrica vai aumentar. Então, vamos construir mais açudes. É como abrir mais contas bancárias se o seu saldo está pouco. Não adianta, você não tem mais dinheiro se você não tem mais chuva. Então, vamos olhar para o sol, a geração de energia. Aqui nós temos o potencial, a irradiação do Brasil. A irradiação do Brasil é uma coisa extraordinária, como na Europa seria a Espanha ou em outros países assim. Santa Catarina, que tem o menor potencial solar, é maior do que o maior potencial solar da Alemanha. Então, mas veja a região nordeste. São 6 kWh por metro quadrado. E olhem na figura ao lado um mapa da Embrapa de áreas degradadas, no vermelho. Veja uma coincidência de disponibilidade diária e potencial solar. Isso já representa, e olhem os mega investimentos em painéis fotovoltaicos, em plantas, que já estão correndo no Nordeste. Por que economistas já fizeram essa conta? É dinheiro, é lucro certo. Agora, olhem outro aspecto que o Brasil tem, e é o único país na escala continental que está interligado eletricamente, à exceção da Amazônia. Então, a energia elétrica gerada no semiárido, naquele pedaço de pasto degradado que não produz nada, a não ser carbono, ele é um insumo para ser vendido no Brasil inteiro. Além de ser um insumo para fortalecer a economia local. Então, fala assim, não, mas a energia elétrica é intermitente, não tem à noite. É verdade. Mas ocorre que durante o dia, olhe como nós agregarmos vários pontos de geração, como a energia elétrica gerada fotovoltaica é constante. Senhores, se isso daqui fosse uma audiência de economistas, eles todos estariam prestando atenção nisso, porque essa energia pode ser vendida no mercado de futuros. Ela estará lá. A hidrelétrica, não mais. Porque a hidrelétrica está sujeita a uma seca, 3 mais dias parou de produzir na seca de 2015-16. Termoelétrica e outras. Olha, isso daqui, ó, é produção lá em Ibimirim, real, de um painel que nós temos na escola certa, de quanto que gera por dia. Se nós pegássemos, por exemplo, a área do semiárido e pegássemos as áreas de pastos degradados e transformássemos em painéis solares, nós teríamos a possibilidade de produzir 10 vezes a quantidade de energia elétrica consumida no Brasil. E isso não é coisa pouca. Isso aqui é todo o potencial hidrelétrico brasileiro se ele fosse transformado. E além disso, os senhores conhecem muito bem que 2% das propriedades rurais no Nordeste contemplam 33% das áreas degradadas, são as grandes latifúndios. Mas 98% das propriedades ocupam os outros 2/3. Então, é uma possibilidade de desenvolvimento de um programa de Estado de enorme extensão e capilaridade social. Aonde? Nos municípios. E por que isso? Vejam os valores, eu não vou ter tempo de me dedicar. Isso daqui é a equação que dá a produção. Tá? E se nós tivéssemos uma região com 200 metros quadrados, geraria, se nós pagássemos 10 centavos por quilowatt-hora, o produtor receberia R$380 por mês, que é muito mais que Bolsa Família. Mas se o produtor tivesse 1 hectare de painéis solares e recebesse 5 centavos por quilowatt-hora gerado, ele receberia R$9.500 por mês, todos os meses. Então, existe um disparate econômico fabuloso, mas isso é por região. Aí eu vou fazer agora uma extrapolação. Mas isso daí da escala, vamos fazer um exercício conjunto. Isso daqui é o programa de cisternas, a distribuição de cisternas no Brasil. No Nordeste já tem mais de 1 milhão de cisternas. Suponhamos que nós colocássemos uma unidade produtora de energia e alimento em cada uma dessas cisternas. E estes daqui são os números, eu só vou mostrar isso aqui para os senhores. Isso aqui seria para 24 metros quadrados de coleta de dados, energia, a produção de peixes, unidades. E, então, a região teria uma produção de 10 bilhões de reais por ano, de excedente de produção, se nós simplesmente fizéssemos uma extensão e em cada município, em cada propriedade onde há uma cisterna, colocar um sistema produtivo com 24 metros quadrados de área de painéis solares. Então, isso é uma coisa tão extraordinária, de modo que, a nível de município, o que precisa acontecer? Planificação, nós precisamos atribuir quais são as atribuições de cada ministério para isso. Articulação política, e se não chegar a nível de município, se o prefeito e os vereadores não entenderem o que isso tem que acontecer onde os senhores trabalham, onde as senhoras trabalham, não acontece, fica só no plano da ideia. e implantação de plantas piloto. A melhor forma de demonstrar a viabilidade de alguma coisa é ter alguma coisa perto de casa, o meu tio que tem, alguém que meu conhecido, e que faz funcionar. Então, isso está acontecendo. Nós já temos o projeto piloto em Bimirim, em Artilhados Celulares, e o que, que vai acontecer ao nós fazermos isso? Nós estamos fazendo indução de ciclos econômicos, geração de empregos, que eu aqui não, nem contabilizei, autossuficiência financeira para a população de baixa renda, e isso é um exemplo para o resto do planeta, e a quebra desse ciclo de seca, pobreza e miséria no Nordeste. Quer dizer, é uma coisa que está madura. Hoje nós podemos alcançar, isso aqui é a produção lá em Bimirim de frutas e verduras, mas há ameaças. A ANEEL está agora em consulta pública para taxar a produção local. Então, isso aqui é uma projeção do IPEA, de que se fosse mantido aqui e só o sistema atual, nós chegaríamos em 2027 com 21 gigawatts instalados, mas se mudasse a legislação e eles passarem a taxar mais, isso aí que diminuiria a vantagem competitiva. E para dizer que isso não é uma coisa específica do Nordeste, isso é do Brasil inteiro. Mas o Nordeste é um case, porque vive nessa tradição de que a seca é um problema. A seca não é um problema. A seca é uma benesse, se utilizada para entender que em anos de seca tem energia do sol. Então, transformar a energia do sol em energia, em renda, e utilizar a energia elétrica para aumentar o valor agregado, então um exemplo, em Afogados da Engazeira, há algumas produções locais, e eles têm deficiência de energia para poder produzir, agregar valor à sua produção agrícola. Então eu fiz um cálculo. Um quilograma de banana na feira, você vai pagar em torno de R$3 o quilograma. Um quilograma de banana chip aqui no aeroporto de Brasília custa R$99 o quilograma. O que é a banana chip? É banana mais energia, sem a casca, né? Mais energia e mais conhecimento. Então, esse conhecimento é a parte de estruturação que nós precisamos fazer. É uma ilusão imaginar que você simplesmente ofereça energia para uma população e ela vai passar a participar de tudo isso. Mas eu coloquei essa figura aqui para dizer que isso são aldeias, povoados, em uma outra grande região esquecida do Brasil, que é a Amazônia. E proximamente eu vou fazer essa mesma plotagem para a região Nordeste, que é para dizer que cada uma dessas localidades, e cada uma dessas localidades na região Nordeste e no resto do Brasil, se beneficiam através do enriquecimento, da capacidade de agregação de valor na produção local. E precisamos da regulamentação. Nós precisamos que no Brasil, assim como nos Estados Unidos e Alemanha e outros países, que as pessoas recebem, não só abatem da sua conta, elas recebem o excedente de energia gerada. Então, se os senhores prefeitos e senhoras prefeitas puderem contar para os seus deputados a importância que a legislação mude no sentido reverso do que a ANEEL hoje pretende, mas é no sentido de remunerar aquele que gera o excedente de energia, nós teremos um programa, e aqui é a minha visualização, há de ser um programa regido pela Presidência da República. Esse é um programa de independência nacional, de soberania nacional, há de envolver todos os ministérios da ciência e tecnologia, educação, agricultura, economia, desenvolvimento regional, e há de envolver os municípios. Isso não pode ser uma coisa de gabinete feita em Brasília, se não atingir o solo da onde os senhores atuam e isso se transformar em benefício econômico para as pessoas e economia local para a municipalidade.